Muito obrigado, senhora presidente. Vanessa Graziottin. Senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores, ouvintes. Causou preocupação uma notícia de hoje da Folha de São Paulo, em que o nome do advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira teria sido sondado a ocupar o comando do Ministério da Justiça de um possível governo Temer. Ora, sabemos que as ideias do advogado Maris não estão em sintonia com o que o povo tem exigido nas ruas e com as mudanças requeridas pelas manifestações também das ruas. Vale lembrar que esse senhor, esse advogado, subscreveu o Manifesto dos Advogados há poucos meses, aquele manifesto que criticava os atuais procedimentos nas delações premiadas na Operação Lava Jato, declarando este senhor, Maris, que haveria no momento outras investigações importantes além desta, dando a impressão de que se viesse a ser ministro da Justiça, iria relegar a um segundo plano a Operação Lava Jato. Ora, é notório que o povo brasileiro deseja a continuidade das investigações no âmbito da Lava Jato e repudiaria, como o povo repudia, qualquer nome que possa desviar esse foco do trabalho da Polícia Federal. Assim sendo, foi com satisfação que, horas depois de circular o jornal, a Folha, houve um sinal de que o vice-presidente da República já decidia, segundo a imprensa, não convidar o advogado Maris para ocupar o comando do Ministério da Justiça. Foi, então, apenas uma ameaça ou um susto de que, se o indicado fosse aquele, advogado Maris, ao Ministério da Justiça, poderia ele congelar as atuais investigações da Lava Jato. Dito isto, senhora presidente, eu quero lembrar o que tem sido óbvio, que tem passado por essa tribuna há várias semanas discursos conflitantes sobre o impedimento da presidente Dilma. Processo agora sob análise da Comissão Especial do Senado. E nesses repetidos enfoques, hora de ataques, hora de defesas, que não se esgotam e, pelo jeito, ainda vão muito longe, têm eles versado, na maioria das vezes, sobre os mesmos argumentos. Principalmente o mais sensível, o mais reiterado nesses discursos, a polêmica das pedaladas. Só que, senhores senadores, convenhamos, o motivo jurídico da instauração desse processo, as pedaladas, não tem também impedido a ampliação no debate relativo a outros fundamentos, os fundamentos políticos e os fundamentos éticos. Afinal, impeachment é um processo jurídico e político, ou político e jurídico. Sobre esse tema das pedaladas, eu particularmente, senhores senadores, eu não tenho dúvidas de que houve o crime de responsabilidade, com base no artigo 85, incisos 5º, 6º e 7º da Constituição Federal e na Lei Complementar número 1079/50, artigo 4º, inciso 5º e inciso 6º. Visto que infringiram esses dispositivos da lei orçamentária. Assim como a lei da responsabilidade fiscal foi criada exatamente para propiciar a estabilidade da economia no país, qualificar a burocracia. Lembro bem que, quando surgiu a lei de responsabilidade fiscal, incontáveis editoriais de jornais saudaram a lei da responsabilidade fiscal nos primeiros anos 2000. Porque exatamente esta lei viria a disciplinar, viria a conter os gastos dos governantes, presidente da República, governadores e prefeitos. Portanto, foi uma lei muito festejada, a lei da responsabilidade fiscal. E, neste nosso caso tão discutido, as pedaladas se constituíram como se constituem em infração à lei. Os bancos federais foram forçados a cobrir despesas a que não lhes competiam para permitir ao Tesouro que mantivesse dinheiro em caixa, dando a entender que a economia do governo estaria bem, dissimulando um resultado primário falso, portanto. Foi, como muito tem se dito, foi um estelionato eleitoral. E aí se constata, houve então duas infrações nas pedaladas. Primeiro, o governo usou os bancos federais para financiar o Tesouro. Segundo, o fez para não ter que reduzir gastos em função da receita. Assim, a presidente aumentou as despesas por decretos ilegais, não aprovados pelo Congresso Nacional, mantendo em segredo uma estratégia que serviu para ganhar a eleição. Foi, portanto, manipulação para dar ideia de que o resultado primário do setor público não era deficitário, mas positivo. E em 2015, quando aconteceu o começo, a prática não cessou, mas ampliou-se, ou seja, a presidente continuou a editar decretos sem aprovação legislativa. Também, como se acompanhou, o TCU, o Tribunal de Contas da União, apontou que o governo Dilma atrasou o repasse de dinheiro a bancos federais para o pagamento de subsídios e benefícios a programas sociais feitos por meio da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do BNDES. Como os bancos efetivamente realizaram os pagamentos desses programas, o atraso nos repasses proporcionou uma folga no caixa do governo. Aí, as pedaladas fiscais. Que, segundo o TCU, o procedimento representou um tipo de empréstimo dos bancos ao governo, o que é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. O tribunal apontou que foram represados 40 bilhões de reais em 2014, referentes ao seguro-desemprego, programa Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Programa de Sustentação do Investimento, PSI, e Crédito Agrícola. Então, as pedaladas, além de irem contra a lei de responsabilidade fiscal, configuraram crime de responsabilidade contra a lei orçamentária, de acordo com o previsto no artigo 10 da lei que define esse tipo de conduta vedada, a Lei 1079/50. Como está bem explícito, o crime fiscal de responsabilidade tem sido, com fundamento, o argumento jurídico. Mas o impeachment, como se sabe, é também um processo político. E nesse particular, senhores senadores, os fundamentos políticos, neste particular, há fundadas, sobradas razões de natureza ética e política, que podemos até fazer uma rápida revisão quando cresce esse debate há tanto tempo. Por exemplo, o saque e a omissão na Petrobras. Pelo menos 29 bilhões de reais foram saqueados da estatal dos governos do PT. A Lei de Crimes de Responsabilidade lista, entre os delitos contra a probidade na administração, a conduta de não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. A presidente da República foi omissa, ou conivente, ou as duas coisas, em relação às irregularidades envolvendo a Petrobras, chegando a manter no cargo os investigados por longo tempo. A presidente da República, também, como se sabe, era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. E quando ocorreram os fatos sob a investigação, como a compra da refinaria de Pasadena, por exemplo, a Pasadena nos Estados Unidos, a compra desta refinaria talvez tenha sido o pior negócio do mundo e feito pelo Brasil. O pior negócio em tempos modernos. Uma usina que valia em torno de 50 bilhões de dólares foi adquirida pelo dinheiro brasileiro por mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Só esse negócio da refinaria de Pasadena já justificaria um processo de impeachment. Lembre-se que houve também superfaturamento nos contratos, nas obras da refinaria Abreu e Lima, na usina de Belo Monte, entre outros. Mas podemos ir além. A lista da corrupção e da má gestão é extensa. Os desvios na Eletrobras, nos fundos de pensão dos Correios, nas obras da Copa do Mundo, no escândalo do BNDES, onde tanto procuramos e não conseguimos realizar uma CPI aqui no Senado e não obtivemos as assinaturas suficientes, no escândalo do BNDES, onde houve concessão do governo a empréstimos camaradas, de juros muito camaradas, para ditaduras, financiamentos arranjados pelo ex-presidente Lula, financiamentos que serviram para pagar empreiteiras brasileiras, que em troca o contratavam para palestras de valores estratosféricos. Lula se tornou, com o tempo, rico também fazendo palestras, suspeitas palestras, milionárias palestras. Um outro item que sempre é bom repisar nesses dias em que esquenta o debate, o estelionato eleitoral. Dilma faltou com a verdade na campanha eleitoral, fato admitido, inclusive, por Lula. Para se reeleger, como vimos, a presidente contraiu empréstimos irregulares e manipulou o orçamento da União. A mais, houve uma distribuição de 600 mil lotes de terras doados criminosamente a quem não podia, ou não se deveria, ou não tinha condições para ganhá-los para a reforma agrária. Dinheiro público para desapropriação de terras. Já estou encaminhando, senhora presidente, Gleisi Hoffmann. O financiamento eleitoral. As campanhas da presidente e do ex-presidente Lula foram financiadas por dinheiro de propina, segundo várias delações expostas pela Operação Lava Jato. E o Tribunal Superior Eleitoral está analisando, inclusive, como se sabe, embora lentamente, a cassação da chapa Dilma Temer. Empresários da OAS, Andrade Gutierrez, Odebrecht e outras empreiteiras admitiram ter pago propina a integrantes dos articuladores do governo, fossem eles do PT ou de outros partidos da base. Portanto, Caixa 2 funcionou como nunca. Vale lembrar também que dois tesoureiros do PT, além do mentor intelectual de Lula e articulador de seu governo, José Dirceu, foram presos por corrupção. O líder do Planalto no Senado, senador Delcídio, foi preso e delatou inúmeros crimes. O mau relacionamento do governo, portanto. O marqueteiro de Lula e Dilma, João Santana, está preso. Enfim, essa enumeração é muito extensa. Só permite que se denotar o quanto houve de relações promíscuas da presidente da República. O desastre atingiu a economia, como sabem todos, e o Brasil está sofrendo com isto, gerando um PIB negativo, inflação e desemprego de dois dígitos, o que culminou no rebaixamento pelas agências de risco, Standard & Poor's, Moody's e Fitch, que deixaram claro ao mundo que nossa economia se deteriorava e continua se deteriorando. Perdemos o grau de investimento. O Brasil já não atrai investimentos e está se tornando um país inconfiável mediante o mundo exterior. Enfim, o rol de impropriedades, o rol de irregularidades do governo atual é extenso. Passa pela má gestão e se alastra pela corrupção. Verdadeira calamidade para os rumos do Brasil. Já chegou, portanto, já está passando do momento desse governo entregar. Pedi aqui da tribuna mais de uma vez que a presidente renunciasse, pois assim a pacificação do país se daria de forma mais célere e indolor. Mas sabemos que a renúncia necessita de grandeza. Pela via da renúncia, pensa-se na próxima geração, não apenas na próxima eleição. Hoje, para analistas econômicos, se Dilma permanecer no governo, a derrocada econômica vai se acentuar, inclusive no PIB desse ano, para 6%. Estou concluindo, senhora presidente. A derrocada econômica vai continuar se acentuando, chegando a 6% negativos este ano. Um destrutivo PIB de 6%. Com descontrole das contas públicas e mais paralisia de investimentos. Soma-se a este fato a falta de apoio parlamentar em razão do impasse político. Certamente não se conseguiria aprovar medidas de sustentabilidade. Haverá mais aumento de taxas de juros, o que prejudica empresas e consumidores. Um desses analistas que tem se pronunciado pelos jornais, Sérgio Valle, da MB Associados, vacina que sem Dilma haverá realismo, um duro realismo, mas com Dilma só haverá pessimismo. Assim, se a presidente, diante deste rol de desastres, continuar apegada ao cargo, cabe ao Congresso dar a voz das ruas. Coube à Câmara dos Deputados falar pelo povo. E agora é chegado o momento do Senado, que representa os estados, dar seguimento ao processo de impedimento. Chegou a hora da presidente deixar o palco onde não soube figurar bem. Não somente pelos aspectos jurídicos do crime de responsabilidade fiscal, pelo conjunto da obra, os inúmeros fatores políticos e éticos, deixando uma população inteira refém de uma gestão temerária, de uma gestão deficitária, de uma gestão paralisante do Estado brasileiro. Era o que tinha a dizer.